Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IT Forum Líderes, podcast do IT Forum que traz entrevistas com grandes líderes da indústria da tecnologia. Eu sou Rafael Homer, repórter do IT Forum, e hoje tenho o prazer de receber Luiz Meisler, vice-presidente executivo da Oracle na América Latina. Luiz completou 70 anos de idade neste ano e já possui 25 anos de experiência à frente da Oracle. Nessa conversa, nós vamos explorar um pouco sobre sua jornada e carreira, sobre os aprendizados acumulados nessa trajetória, perspectivas sobre a evolução constante da tecnologia, além dos seus próximos passos na carreira. Luiz, seja muito bem-vindo ao IT Forum Líderes. Queria começar te parabenizando pelos 70 anos e, conforme você me disse aqui antes de nós começarmos a gravação, né, quer dizer que essa é a geração Silver?
Eu descobri essa semana que nós temos prêmios de geração, de tudo que está geração, e também tem prêmio de geração Silver. Aí eu falei, o que é isso? É após os 50, 60, 70 anos, sabe? Então eu sou Silver, é isso aí, sou geração Silver.
Bacana, Luiz. Bom, eu queria começar falando um pouco da sua trajetória, né? Quais foram os principais desafios e realizações profissionais e pessoais que você teve ao longo desses anos?
Primeiro, um pouco a vida, né? Eu acho que eu fui muito premiado pela vida, né? Porque eu, muito jovem, descobri o que eu gostava de fazer, né? E descobri que eu gostava de tecnologia, quando tecnologia nunca ninguém imaginava que seria o que é hoje, né? Então, quando eu entrei para a faculdade, eu fui fazer engenharia de produção em Israel, né? E aí tinha uma vertente tecnológica. Eu falei assim, gosto desse negócio, né? E comecei a estudar. Eu fiz a programação, era cartão perfurado, então era um negócio assim, que tinha nada, absolutamente nada a ver com o que está acontecendo hoje, né? Mas foi uma sorte, porque é muito raro, né, você ver um jovem que consegue encontrar uma coisa que ele gosta nesse momento da vida, né? Então eu já comecei tendo essa grande sorte. Eu tenho que falar um pouquinho atrás, né, porque eu tive outra grande sorte. Acho que Deus assim, me ajudou muito na vida, né, porque as pessoas têm que aproveitar as oportunidades. Né. Foi de conhecer minha mulher, né, que é minha alma gêmea, que eu conheci com 14 anos de idade. Eu tinha 14 anos, ela era 13, eram duas crianças. Né, uhum. E começamos a namorar, casamos muito jovem, com 22 anos, casamos em Israel. Né. Com 22 anos, que também foi meu alicerce a minha vida inteira, né? Então, eu sempre digo, eu acho que a família, o conhecimento, o estudo é a base de tudo, né? Eu sempre tive isso muito claro, acho que meus pais são imigrantes pós-guerra, a família foi dizimada no Holocausto, né? Então, vieram para o Brasil sem nada. Então, também é uma coisa relevante dentro desse contexto como um todo, né? Você tem que construir alguma coisa do zero e ter a sorte de escolher as coisas, a coisa certa para fazer. Então assim começou minha vida, eu me formei em Israel, era para ter continuado em Israel, por um acaso meu sogro ficou doente, tivemos que voltar, e aí nunca mais voltamos para Israel, né? Ficamos por aqui mesmo. Eu comecei a trabalhar na Arthur Andersen, não existia Andersen Consulting nem Accenture, porque depois de Arthur Andersen, virou Andersen Consulting, depois da Accenture. Decidi fazer meu próprio negócio de consultoria, na época, éramos parceiros até, inclusive, da Arthur Andersen, né? Que começou, passava para gente cliente, e é quando o microcomputador chegou no mundo, né? Aí nós começamos a desenvolver coisas em microcomputador e ninguém queria, né? Era um negócio pequeno, né? Ninguém sabia também que isso ia crescer, né? E cresceu muito, a empresa saiu do nada, isso foi em 1983. Saiu de nada até 1986 a 400 consultores. Então tivemos um tremendo sucesso, nós chamamos a atenção da Pricewaterhouse. Aí a Price nos comprou e eu virei o sócio encarregado da Price para a América Latina com 30 anos de idade naquela época. Né? Então, e continuei na minha vida. Aí tive um grande percalço que a gente sempre assim, os problemas a gente tem que sempre aproveitar como oportunidade. Né? Tinha uma proposta espetacular para ir para a loja americana em 1993, né? Na Price já. Né? E essa proposta foi um ano de negociação, não queria de jeito nenhum, mas acabei não resistindo. E fui trabalhar, falo isso hoje, mas na época não identifiquei, num negócio que eu não gosto, que é varejo. Não é minha praia, realmente não é minha praia. Fiquei 5 anos, mas hoje eu digo que fiz um tremendo MBA. Fiquei 5 anos na loja americana, fiz um tremendo MBA e depois de 5 anos, em 1998, entrei na Oracle. Entrei como responsável por consultoria da hora para o Brasil. Eu fiz um downgrade, porque na verdade o que eu queria era sair da loja americana de qualquer maneira, que não era nada, não tinha nada a ver comigo. E fiz um downgrade, que eu acho que foi uma coisa. Tudo isso foram coisas muito importantes na minha vida. Acho que as pessoas aprendem muito mais quando elas tropeçam do que quando elas sobem, né? Então essa vida um pouco me ensinou isso. E aprendeu o que você pode fazer melhor para crescer, né? E sempre estudando, sempre com a sede do conhecimento, sempre realmente buscando saber mais e entregar diferentemente para o seu cliente, né? Entregar um serviço que o cliente não espera, né? Esse foi sempre o meu mote. E também formar gente. Eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi muito, até mesmo por ter passado por Arthur Anderson, por tipo Alexandre Curioso, né? A Praz, são grandes formadores de talentos. Contrata as pessoas desde a faculdade, formam talentos. Essa cultura veio comigo, onde eu aprendi nesses lugares, né? A cultura empreendedora, acho que ter passado pela loja americana também me deu uma bagagem legal. E eu acho que se não tivesse passado por isso tudo, não teria o sucesso que a gente teve na hora. Né? Peguei uma hora muito pequena, era uma hora de 200 pessoas. Hoje nós somos quase 5 mil pessoas na América Latina, sem contar as áreas de desenvolvimento que não se reportam para mim, que são mais as outras 5 mil, né? Que tem vários centros de desenvolvimento na América Latina. Então somos hoje uma empresa de tremendo sucesso. Né? Se você perguntasse em carreira, eu nunca pensei muito em carreira, né? Quer dizer, o tema carreira, inclusive eu até estou tentando mudar radicalmente isso na hora, porque eu estou transformando um plano de carreira em plano de vida. É muito difícil hoje as pessoas terem carreira, né? Porque carreira, assim, eu quero passar desse lugar, eu desejo esta posição, aquela posição. E a tendência é esta ou aquela posição desaparecerem, é cada vez maior, né? Porque a gente não sabe como é que a gente vai estar organizado no futuro. Então, acho que sempre tive um plano de vida, né? Eu aprendi da vida que ficar trocar de emprego não é uma coisa boa. Eu sempre fiquei muito tempo nos lugares que eu fiquei. E quando entrei na Oracle, eu já tinha muito assim claro que para sair da Oracle ia ser difícil. E, coincidentemente, a Oracle tem muita conexão com a cultura que eu acredito, né? De um empreendedorismo muito forte. Quer dizer, a hora que eu tenho a cultura provinda do próprio Larry, da Safra, que são os líderes desde que eu entrei, né? Que promovem isso, e realmente a cultura de delegação, de empreendedorismo, passa por todos os níveis, né? Então, essa foi uma grande outra sorte da minha vida, né? Eu sempre digo internamente que se eu não tivesse escolhido a hora com qualquer outra empresa de tecnologia, talvez eu não tivesse sobrevivido nem um mês. Não sei aceitar ou não. O não, para mim, é um quase sim. Né? Então, isso numa empresa muito estruturada, muito cheia de regras, não é para um perfil como o meu. Né? Então, sorte também de ter conseguido uma empresa como a Oracle, que me deu espaço para construir um negócio bem legal e bem diferente, com a cara do local, com a cara da região, com a cara da cultura local. É uma coisa que a companhia precisa.
Joia. Você me deu um overview muito bacana aqui e tocou em vários pontos que eu queria explorar, Luiz. Um deles é algo que você comentou agora, a crença de que são os tropeços que levam as pessoas a aprenderem coisas novas. Me fala sobre uma lição que você traz de liderança de toda essa trajetória.
Eu acho que a liderança, você nunca faz nada você sozinho. E acho que cada vez mais isso é uma verdade. Nós temos tantas tecnologias, tantas coisas disponíveis que é impossível um ser humano dominar elas. Então, a capacidade de formar um time, integrar um time para buscar um resultado, ela é fundamental. Né? Então, acho que isso, essa história de eu ter passado por companhias que ensinam isso a formar talentos, me deu a capacidade de buscar a criação de sempre time. Uma das coisas que hoje mais me orgulho, falando de legado um pouquinho no início, é que eu passo vários lugares e vejo executivos de tremendo sucesso que foram trainees comigo, né? Trabalharam comigo, ou mesmo na própria Oracle, que hoje eu acredito que seja uma das grandes formadoras de talentos, né? Eu diria que somos um aquário de fértil, né? Todo mundo vem contratar a gente na companhia, isso porque a gente forma talentos, né? É um talento empreendedor, um talento com pessoas que gostam de estudar, pessoas que gostam de servir, pessoas que são felizes, que gostam do que fazem, porque se nós temos que colocar o cliente no centro e satisfazer o cliente e deixar o cliente encantado, se nós não estamos felizes com nós mesmos, nós não vamos ter condições de fazer isso, né? Então, acho que essa é a cultura que a gente criou. E é uma cultura super legal. Então, muitas pessoas perguntam agora com 70 anos, assim, quando eu vou me aposentar? Nunca tive uma resposta muito legal, né? Acabei conseguindo uma resposta muito legal. Primeiro, eu não gosto de pescar, não gosto de jogar golfe, não gosto de fazer nada que não seja conectado com tecnologia. Então, eu estou aposentado. Então, quer dizer, eu estou aposentado e bem remunerado, né? É claro que tem um dia que alguma coisa vai passar e eu não vou estar trabalhando mais, mas não vai ser por iniciativa própria, tá? Seguramente não vai ser. Então é isso aí, você vai ter que fazer o que você ama, né? Então, eu amo formar talentos, amo trabalhar com gente, amo aprender. Estava falando agora mesmo com um caminho de como você está aprendendo dos jovens, né? Então, eu tenho filhos talentosos, acho que outra dádiva de Deus também, de ter conseguido formar filhos talentosos, com personalidades de muitos valores, que realmente hoje eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Né? Então, a gente, assim, o pai tem que ensinar o filho pela experiência, não sei o quê. Tem que, algumas coisas tem que. Mas, na verdade, hoje os filhos estão ensinando mais os pais, até os netos estão ensinando mais os pais. Né? Então, esse negócio de estar aprendendo o tempo todo, essa sede por aprendizado, eu acho que leva ao sucesso de qualquer indivíduo. Né? E eu acho que isso é uma característica que eu acho que tenho eu e eu tento passar fortemente para todos nós dentro da companhia.
Certo, Luiz. E você falou sobre a cultura da Oracle, né? E como ela permite o crescimento de quem está na companhia. Fala um pouco mais sobre o que é importante para permitir que o outro se desenvolva.
Bom, primeiro é o seguinte, nós somos uma companhia muito peculiar, né? Uma companhia que tem 180 mil pessoas. Eu me reporto para o board da companhia, tenho mais um ou dois níveis hierárquicos e já estamos na operação servindo clientes. Então, você imagina uma companhia de 180 mil pessoas que tem, em média, 5 níveis hierárquicos, assim, no pior da pior das hipóteses, é uma companhia que empodera as pessoas. Né? Hoje eu tenho 35 reportes. Então, você assim, pô, como é que você controla? Não controla 35 reportes. Impossível controlar 35 reportes. Na verdade, eles têm as suas metas, seus objetivos, e eles constroem, ensinando as suas metas, seus objetivos, e dão os resultados. Né? E aí é dessa forma que você cria cultura. E a empresa te dá esse espaço. Né? Então, a empresa, se você olhar globalmente como nós estamos organizados, eu diria, as regiões estão organizadas igual? Não estão organizadas igual. Acho que estão organizadas completamente diferente. Tem algumas coisas similares, mas diferentes. E muito adaptado ao local. Então, nos dá a oportunidade de empreender. Então, por mais que eu realmente tenha algumas ações da companhia, eu não sou nada. Mas eu me sinto como se eu fosse tudo. Porque, na verdade, hoje, por exemplo, você ter ideia, eu não tenho autoridade de aprovar um centavo de desconto. Mas tudo que eu peço para a corporação é aprovado. Então, tenho poder ou não tenho poder? Eu acho que eu tenho poder. Né? Mas poderia dizer que eu não tenho poder. Né? Mas a companhia me delega esse poder porque foi gerado confiança. Né? Com o tempo, a gente deu resultados, a gente criou talentos, a gente cresceu muito. Hoje é uma companhia que tem uma reputação enorme no mercado. E isso em função das pessoas que estão com a gente. Né? Hoje nós somos um grupo de pessoas bastante grande. Comecei com 200 pessoas, hoje estamos chegando a quase 5 mil. Então, somos um grupo de pessoas que eu acredito que, na maior parte delas, talentosas. E que pensam muito parecido. Né? Temos espaço. Podemos não usar esse espaço que a gente tem, mas nós temos espaço. Né? E essa filosofia de pouca hierarquia e muita delegação, ela permite toda a companhia. Então, eu acho que a gente forma muito talento em função disso. E acredito que essa é uma das lições importantes de vida. Outra é aprender das oportunidades. Toda oportunidade é uma grande chance de você crescer. Então, até o cliente tem uma crise. Se você supera a expectativa e resolve aquela crise do cliente, você cresceu. Né? Você cresceu com o cliente, cresceu com a relação e você vai criar novas oportunidades. E você gera confiança. Né? Hoje em dia, cada vez mais, você vai gerar confiança entregando. Entregando mais do que o cliente espera. E essa cultura tem que permear a companhia. E eu acho que cada vez mais, assim, permeia 100% da companhia? Ainda não, mas sempre é o sonho de permear. Essa é a cultura que a gente quer e é a cultura que a gente está fazendo. Isso, para mim, acho que é fundamental. E é o grande legado que eu espero deixar. Né? A gente jovem, hoje das 35 pessoas que passam para mim, você vai ter todas as gerações. Né? Todas, completamente. Desde gerações silvers, como eu, né? mas eu acho que a grande maioria deve ter média de idade, eu diria 35 anos, um pouquinho mais, né? Não mais do que 40 anos. Uhum. A geração jovem é chegando no poder com um empoderamento espetacular e com cabeça de dono. Né? Então, muitos valores nessa linha.
Luiz, e anteriormente você falou que a tecnologia é o que te empolga, né? Então me conta um pouco sobre quais são as tendências que mais te empolgam atualmente e o que te empolga sobre o futuro da tecnologia.
Sim, se você olhar assim para a hora que durante esses 25 anos, eu acho que a gente mudou cada ano. Não teve um ano igual ao outro. E ainda tem que ter esse marco de um ano, né? É no ano que a gente muda. Tem aquele um ano fiscal, nosso ano fiscal, que começa em junho e termina em maio, né? E a gente faz as mudanças radicais assim, normalmente em junho. E esse ciclo está mudando, né? Está mudando. Não é mais ano. Então a gente já passou para mês, já estamos em mês, porque no cloud, que hoje é 85% da minha receita, tem que estar servindo, tem que aumentar meu consumo, né? Consumo é fazer com que se utilize a nossa tecnologia. Não adianta nada eu bucar um contrato, eu fechar um contrato se o cliente não consome, é completamente diferente. Então tem que estar servindo constantemente e tem que estar agregando valor. Né? A cliente cada vez mais quer valor, né? Não quer simplesmente a tecnologia disponível. Claro, tem clientes em vários estágios, né? Mas os estágios avançados vão caminhar muito rápido, mas muito rápido. E a inteligência artificial vai ser um instrumento fundamental para essa velocidade. A gente já está vendo, né? Programação, as coisas mais básicas estão, né, caminhando exponencialmente. Né? Então, o que me empolga muito é isso, é o que vai ser está indefinido. Né? E me empolga ter a oportunidade de participar disso, né? De ver isso acontecer. Né? E de bem de perto, né? Porque eu acho que a hora que eu estou num momento único. Nós somos uma empresa B2B, muito focada em grandes companhias, né? Na maior parte grandes. Claro, totalmente conectado ao mercado pequeno e médio, porque as pequenas e médias são as grandes do futuro, né? Se não estivermos conectados, nós estamos perdendo o futuro. Mas, e eu acho que a tecnologia disponível em nuvem disponibiliza a tecnologia para todos os tamanhos. Isso é o legal também, né? Então, o que vai estar disponível para grande vai estar disponível para pequeno da mesma forma, só o tamanho do uso. E a inteligência artificial vai mudar nossas vidas, já está mudando nossas vidas, vai mudar muito mais e muito rapidamente. Né? Então, essa é a minha uma grande motivação que eu tenho e acho que a companhia toda tem. Né? Cada vez estamos mais segmentados, parcerias enormes, temos parceria com a NVIDIA, temos parceria com o Coherent, que é uma empresa B2B, que tem muitas soluções, modelos por indústria, que a gente está indo às companhias oferecendo essa parceria para desenvolver coisas, modelos de inteligência artificial com o objetivo de melhorar a produtividade, né? Tudo que a gente sabe. E viver esse momento, ter oportunidade de ver essa nova revolução é assim, um alimento, né? Uma vitamina, né? Uma coisa assim que eu sigo, não tenho nem palavras, né? Assim, é uma excitação. É um negócio assim, um momento único da nossa vida. E vai acontecer muito rápido, entendeu? Assim, em quanto tempo você vai ter essa revolução? Não são 10 anos. Não são 5 anos. Tá? Nós estamos falando nos próximos 2, 3 anos, 1 ano, 2, 3 anos. Um ano já vai ter impacto enorme, 2 anos muito grande, 3 anos sei lá qual vai ser. Né? E o que vai ser? Vai ser grande. É o processo de vendas, o processo de conexão com o cliente, o processo de entrega, o processo de desenvolvimento de produto, isso vai mudar tudo, né? O ser humano, o perfil dos consumidores está mudando radicalmente. Essa jovem guarda chegando no consumo, né? A geração nova chegando no consumo e no poder. Muito difícil entender um CEO do futuro, não que seja técnico, né? Porque a parte técnica muito não vai ser tão relevante, mas um CEO que não tenha uma noção tecnológica, né? Da aplicação da tecnologia. Então, isso me fala muito. Viver, ter a oportunidade de viver isso. Né? E cercado de gente jovem que só me ensina. Né? Que eu acho que isso aí é outra coisa que é o grande legado que eu espero deixar. E uma empresa é muito grande, né? Porque eu acho que esse crescimento que a gente está tendo hoje é um crescimento... A gente sempre achou que crescimento de 15%, 20%, 30% era bom, mas já não são tão bons. Né? Então esse crescimento também é empolgante. Então deixar uma empresa grande, com não necessariamente significa muita gente, né? Tamanho não é número de pessoas, não será cada vez mesmo, mas seguramente eu não acho que a inteligência artificial vai tirar emprego, vai criar novos empregos completamente diferentes. Que seguramente vão necessitar de outros conhecimentos e conhecimentos de coisas que hoje não são conhecidas. Então, por isso que eu sempre digo, estuda. Quer dizer, assim, a lei de casa, estuda. Hoje uma pessoa trabalhar comigo me pediu um curso específico. Eu aceitei assim, bate pronto, né? E ele falou assim, mas putz, minha vida tá tão ansioso, me pedir, não sei o quê. Eu falei, caramba. Tenho 70 anos e nunca na minha vida neguei para ninguém que trabalha comigo de fazer um curso de especialização naquilo que ele gosta. E nunca vou negar. Eu acho que conhecimento é infinito, né? Por mais que você saiba, você não sabe nada. Né? Então, tá sempre estudando, tá sempre querendo estudar, tá sempre aprendendo, é fundamental para a vida de qualquer profissional.
Sim. E Luiz, uma última pergunta antes de encerrarmos. Você falou que você não gosta de pescar, não gosta de jogar golfe, mas eu queria conversar sobre o conceito do ócio criativo, que é aquela ideia de combinar o descanso com a criatividade, né? Você pratica o ócio criativo?
Para praticar a criatividade, eu acho que estou sendo o tempo todo criança, mas não é problema. Eu fui quase profissional de futebol, sou um fanático do futebol, né? Então, só tirando um pouquinho de lado suas coisas de trabalho, né? Eu gosto muito de futebol. Essa aí não me faz essa pergunta, porque a pergunta é a parte triste da pergunta, eu sou vascaíno. E ontem estava me dizendo que o Vasco fez menos gols do que o Tiquinho do Botafogo. Mas caramba, não me machuca mais do que eu já estou machucado. E aí eu tenho 5 netos, né? Mas na vida meus netos gostaria muito que fossem vascaínos, mas está ficando difícil. Mas eu sou fanático do futebol, joguei muito bem, quase fui profissional. Tem uma historinha aí, se quiser, eu posso contar, mas é uma historinha pequena, eu conto, depois você corta se você quiser, mas acho que a historinha que era assim, eu tinha 16 anos, eu jogava futebol, eu fui chamado para jogar no Flamengo, né? Aí fiz o treinamento e me chamaram, vamos para frente. Aí eu tinha que tomar uma decisão, eu ia para a faculdade, sempre fui muito bom aluno, essa foi outra sorte importante da minha vida. E aí joguei uma partida de futebol de salão contra o Zico, né? E perdemos de 11-0, né? E o Zico fez os 11 gols. Aí eu falei assim, bom, isso aí eu não vou ser, então é melhor que eu estude. Então eu sempre falei, o Zico é culpado por eu ser engenheiro, né? Então até um dia encontrei com o Zico e contei essa história para ele e morreu de rir. Então é mais ou menos isso, quer dizer, eu adoro futebol, adoro esporte. Então, acho que a criatividade, acho que eu, voltando para a tua pergunta, acho que é parte do ser humano, né? Acho que a gente tem que estar sempre criando coisas novas, ainda mais no mundo de tecnologia. Se no mundo de tecnologia você não está buscando coisas diferentes para fazer, formas diferentes de fazer, você não vai para frente. Quer dizer, não tem forma de ir para frente. Então, nós incentivamos muito. Aprendi também, tem outra edição de vida importante. Aí eu vou citar outro nome aqui, seu Hans Stern, H. Stern, acho que para todos que conhecem. Eu tinha um amigo, muito amigo de infância, assim, do coração, Júlio. Eu trabalhava com ele e ele dizia uma coisa que o seu Hans, isso me lembro, já assim, bem jovem, né? Nós éramos muito jovens. O seu Hans disse para ele uma vez, quer dizer, todo jovenzinho que chega aqui para mim com uma ideia legal, eu falo, vai meu filho, faz, pode fazer o que você quiser. Então, de 1.000 ideias que eu acerte 10, eu vou ficar muito bem. Então, é isso, é você dar espaço. Então, dá espaço para as pessoas criarem, dá espaço para as pessoas errarem. Muita gente fala dessa frase, fica muito emblemática, fail fast, não sei o que, né? É isso, né? Quer dizer, faça, não importa que você erre, desde que você aprenda. Eu acho que a criatividade está nessa linha, você tem que fazer coisas novas, vai errar muito, mas que você acerte 10% está ótimo. né? Mas não pode deixar de fazer. É, acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem na cultura da Oracle. Eu acho que a Oracle dá esse espaço. Somos uma empresa grande, obviamente, né? Como toda empresa, muita gente não vê isso necessariamente, né? Tem ainda, existe em algumas pessoas esse conceito assim, de corporativismo, que é um conceito que a gente não deveria ter pela cultura, mas eu acho que hoje é cada vez menos. Eu acho que a empresa é muito criativa, dá espaço para as pessoas criarem. Tem gente que não quer esse espaço, né? Mas a gente tem espaço para criar e ser inovativo, inovador, né? Eu acho que não falta espaço na minha companhia. E eu acho que isso é o futuro. Eu acho que com as tecnologias disponíveis, se você não inovar, elas não servem para nada.
Bacana. Luiz, muito obrigado pelo papo, por ter participado com a gente aqui do IT Fórum Líderes.
Muito obrigado a você pela oportunidade. Eu acho que é sempre um prazer de poder dar uma palavra aqui que possa ajudar alguém, né? Obrigado por tudo, pela oportunidade.